Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob.
E eu sou a Mari. E hoje a gente vai falar sobre um caso um pouco diferente do que vocês estão acostumados.
Sim, mas a gente não trabalha com spoilers aqui no Fábrica, né? Então, escutem até o final para entender sobre o que vai ser esse caso. Mas eu já posso adiantar para vocês que hoje a gente vai falar de uma coisa, assim, maligna. E deixa eu explicar para vocês. A gente recebeu essa história por e-mail de um operário e eu confesso que eu fiquei bem assustada com os detalhes.
Mas aí vocês devem estar se perguntando, como assim, gente? Algo maligno? Isso aqui não é um podcast de true crime? Pois é. É um podcast sobre crimes reais, mas nesse caso específico eu tenho minhas dúvidas, porque nem a gente sabe muito bem as causas desses eventos que a gente vai descrever para vocês.
Exatamente. E como eu disse, a gente recebeu essa história de um operário, mas vocês precisam ouvir até o final para entender todos os detalhes e, quem sabe, ir lá no Instagram, o @podcastfabricadecrimes, e comentar a opinião de vocês.
O fato é que o que aconteceu nesse caso pode acontecer de novo, né? Eu não sei. Então, vocês fiquem atentos nessa história.
No caso de hoje, a gente começa falando sobre Madison Mitchell. Atualmente, ela já é uma moça e ela é muito bonita, por sinal, mas quando ela era pequena, ela costumava ser meio tímida, meio quieta, assim. Sabe aquela criança introvertida?
Sei, porque eu era exatamente assim.
Então, mas a Madison, pelo que eu li, né, dos arquivos que a gente recebeu, ela passou por uma coisa muito estranha na vida dela. Coisas bem bizarras e inexplicáveis, eu diria.
Então, o que a Robbie quer dizer é que a Madison costumava ter visões. E para algumas pessoas isso pode soar como uma balela, mas eu acho que de fato isso existe. Acredito que existem pessoas que têm esse dom, se é que a gente pode chamar isso de dom, no caso da Madison, né?
No caso dela tava mais para um fardo mesmo, porque não eram visões normais. Ela conseguia ver crimes sendo cometidos. E aqui a temática do true crime se cruza com algo que pode ser considerado sobrenatural. Talvez essas visões da Madison tenham ajudado a polícia a desvendar certos crimes algumas vezes, mas nem sempre. Às vezes essas visões, segundo ela, tinham algo de maligno. Ela podia sentir isso, sabe?
Tipo, eu não entendo, mas eu acredito.
E quando ela era muito jovem, a Madison, ela conta que se lembra mais ou menos de algo horrível que aconteceu em Seattle, na cidade que ela morava. Uma chacina em um hospital psiquiátrico. Na verdade, eu não sei qual é o tipo de relação dela com esse evento em si, mas ela dá a entender que certamente foi algo que ficou guardado na memória dela.
Então, na época, uma das médicas que trabalhava nesse hospital, ela contou que tudo parecia normal no dia do crime. Só que aí, de repente, do nada, ela começou a ouvir uns gritos. E quando ela entrou no quarto de onde vinham esses gritos, ela viu uma cena de horror. Vários pacientes sangrando e cambaleando, mas apenas um deles estava ileso. O nome dele era Gabriel, e foi aí que a médica entendeu que ele tinha sido o responsável por todas aquelas mortes.
Bom, depois de muitos anos dessa chacina no hospital, mais ou menos em 2002, a Madison acabou ficando grávida. E eu acho que ela e o marido queriam muito ter um filho, e a Madison mais ainda, por algumas questões pessoais. Ela já tinha sofrido vários abortos no passado, mas ela tinha esperança que dessa vez seria diferente. O casal morava numa casa bem grande, bem americana, né? Tipo aquelas de filme, com 2 andares, jardim na frente. E o casal era aparentemente feliz.
A Robbie disse aparentemente feliz porque, num determinado dia, a Madison chegou em casa passando um pouco mal por conta da gravidez. E ela resolveu ir pro quarto dela, relaxar um pouco, e nisso encontrou o marido lá, assistindo um jogo na TV.
Só que assim, eu não sei o que aconteceu, mas eles começaram a discutir e a coisa foi ficando séria. Entre outras coisas, ele chegou a culpar ela por todos os abortos que ela já tinha sofrido no passado.
Então, como se a culpa fosse dela, né?
Pois é, mas não parou por aí. Ele simplesmente não se segurou e partiu pra violência. Ele jogou a Madison contra a parede e ela acabou batendo com a cabeça e começou a sangrar. E assim, Ela bateu tão forte que a própria parede rachou.
Mas aí ele viu o que tinha feito, saiu correndo para buscar um gelo. Só que ela, com o ódio dele, ela trancou a porta do quarto. E nisso, ela ficou lá sozinha, com a cabeça sangrando e meio que enjoada, né? Na gravidez. Enfim, nessa noite, eles não se falaram mais. Ela dormiu no quarto em cima e ele no sofá da sala lá embaixo.
O clima da casa estava bem pesado, né? Afinal, a Madison tinha acabado de ser agredida, grávida, pelo próprio marido. Só que, acredite ou não, as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Ela conta que ouviu bem de longe uns barulhos vindos lá do primeiro andar. Mas sabe naquele momento do sono que você tá meio acordado, meio que dormindo?
Sei.
Então, a Madison tava assim. Mas ela tava tão cansada que ela acabou adormecendo e não teve forças pra ir ver o que que era.
Tá, mas ela fala exatamente o tipo de som que ela ouviu?
Então, ela fala, mas ela não tem certeza. Aparentemente, parecia que era um liquidificador, eu acho, e assim... Isso era muito estranho porque já estava tarde. Algumas horas mais tarde, a Madison acorda, mas ainda estava escuro. O enjoo dela já tinha passado, mas a cabeça dela ainda dói. Ela destranca o quarto e resolve descer para ver o seu marido. Só que o marido dela não estava no sofá. Ela encontra ele caído no chão da sala. Então ela, assustadíssima, não consegue pensar muito no que fazer, né? Mas ela percebe uma coisa muito pior. A pessoa que provavelmente fez isso ainda estava na casa. Então ela sai correndo, sobe as escadas e volta para o quarto fugindo dessa pessoa. Bom, operários, depois daí a última coisa que ela se lembra é de acordar no hospital e receber a notícia de que o marido foi assassinado. A polícia chega para conversar com ela, mas a Madison não se lembra de nada.
E ela acabou passando por um trauma enorme, porque ela foi agredida pelo próprio marido e depois perseguida por alguém que ela nem sabia quem era.
Exatamente. Só que se as coisas na vida da Madison já estavam estranhas, agora elas vão ficar mais ainda. Depois de recuperada, ela sai do hospital, volta para casa e tudo que a Madison queria era ter um luto normal. Mas muitos eventos começam a acontecer na casa dela.
Então, logo nessa primeira noite... As luzes começam a piscar sozinhas, como se algo estivesse interferindo. E de acordo com a própria Madison, ela jura ter visto algo parecido com um vulto.
Só que ela não consegue entender muito bem, né? E como se não bastasse, a cabeça dela começa a sangrar de novo. E isso foi muito estranho, porque agora ela tinha literalmente acabado de receber alta do hospital.
E ela diz que esses eventos aconteciam, em geral, mais à noite, né?
É isso, eu esqueci de falar, mas sim, geralmente era nesse horário.
Cara, mas se isso acontecesse comigo, eu já tinha me mudado da casa.
Pois é, eu também, mas essa não era uma opção pra Madison. Ela não planejava se mudar daquela casa tão cedo, mas ela teve uma ideia. No dia seguinte, ela conta que resolveu colocar várias fechaduras na casa. E apesar de ser um bairro tranquilo, daqueles bem americanos, né, que a gente vê nas séries, ela tinha que fazer alguma coisa pra se sentir mais protegida, e sinceramente eu entendo ela. Eu ia querer também me proteger, né, de todas as formas possíveis. Depois de instalar as novas fechaduras, a Madison se sentiu um pouco mais tranquila. Eis que ela estava em casa, colocando umas roupas para lavar, e de repente, ela tem uma visão. E foi uma visão muito real, como se ela estivesse literalmente vivendo aquela situação.
E essa visão era justamente a visão de um crime, era um assassinato. Então, tipo, ela conta que viu uma mulher sendo assassinada, apunhaladas... Mas não podia fazer nada.
Então, essa visão dura pouco tempo, né? Mas algumas horas depois, quando ela liga a TV, ela assiste uma repórter noticiando exatamente o crime que ela tinha acabado de ver. A Madison ficou absolutamente chocada com aquilo. Ela não sabia se eram visões, tipo, premonições, que algo ainda ia acontecer, ou se eram em tempo real, né? Se elas estavam acontecendo naquele momento. Era tudo meio confuso pra ela.
E aqui os operários devem estar se perguntando, tá, mas a Madison não foi na polícia contar o que ela viu sobre esse crime? Porque se ela teve essa visão completa do que aconteceu, ela tinha que testemunhar de alguma forma.
É, eu não sei se ela foi na polícia depois dessa primeira visão, mas com certeza ela foi depois da segunda, porque sim, ela viu um segundo crime acontecer e, como eu falei, dessa vez ela acabou resolvendo na polícia, né? E dessa vez ela foi acompanhada da irmã. Só que tem um porém. Mari, imagina que você é uma investigadora recebe uma moça na delegacia e ela conta que sabe exatamente o local do crime, sabe o que aconteceu e que pode ajudar a polícia a pegar o responsável, mas que só sabe disso porque ela teve uma, abre aspas, visão.
É, eu sinceramente não ia acreditar. Eu ia achar a moça muito suspeita.
É, e foi isso que aconteceu. A polícia achou ela super suspeita. E só depois de muita insistência da Madison e da irmã, os investigadores resolveram checar as informações dadas e acabaram encontrando a vítima exatamente onde ela disse que estaria. Ao mesmo tempo que os policiais meio que suspeitavam dela, eles também não conseguiam ligar a Madison a nenhum desses crimes. E pela terceira vez, depois de alguns dias, ela teve uma nova visão criminosa. O problema é que nenhuma dessas visões ela conseguia ver o culpado. E a polícia começou a desconfiar que todos esses crimes podiam ter sido cometidos pela mesma pessoa. Um serial killer podia estar solta. Nesse meio tempo, a Madison busca ajuda psicológica e os investigadores do caso acompanham essa busca da Madison por respostas sobre o porquê das visões, como ela conseguia ver esses crimes, qual o gatilho para essas visões e, o mais importante, quem estava por trás dos delitos.
E nessa busca por respostas, ela vai justamente em sessões de hipnose para tentar obter alguma resposta.
É, eu não sei se funciona para todo mundo, mas para Madison definitivamente funcionou, porque ela lembrou de algumas coisas do passado que eram muito estranhas. Ela lembrou de uma pessoa em especial que poderia ser a chave para ela entender todas aquelas visões que ela vinha tendo desde a morte do marido. Bom, operários, se vocês chegaram até aqui, vocês provavelmente querem saber o desfecho desse mini episódio.
É, pequeno, porém, definitivamente o mais esquisito que a gente já fez.
Sim, mas tem um jeito de descobrir o que estava acontecendo com a Madison.
É, pode contar para os operários então.
Bom, a verdade é que se você, operário ou operário, ficou curioso para descobrir o desfecho desse caso bizarro, basta ir até os cinemas assistir o mais novo filme da Warner, Maligno, que estreou dia 9 de setembro.
Ora, ora, Mari Robbie causando curiosidade nos operários. Então, O Maligno é um filme dirigido pelo James Wan, e se vocês são fãs de terror ou suspense como a gente, vocês sabem que ele já fez filmes tipo Jogos Mortais, Annabelle e até Invocação do Mal.
É, eu admito que eu sou muito viciada em Invocação do Mal, e só pelo trailer de Maligno eu já percebi que não vai ficar nem um pouco atrás.
É, dá um medinho.
Dá.
E a gente então convida vocês a ir aos cinemas, porém, lembrando sempre que nós ainda estamos numa pandemia. E apesar da gente estar vacinada, tem que tomar os devidos cuidados. Então, sigam os protocolos de segurança, usem as máscaras, álcool gel e respeite o espaçamento na sala de cinema.
E quem quiser dar uma olhada no trailer, ele tá aqui na descrição desse episódio.
Isso aí, bom filme.
Bom cinema.
Eu comecei a gravar já aqui. Quando quiser, me avisa. Quando acabar o seu mantra aí.
Não, amiga, você pulou uma parte ali, ó. Vários pacientes sangrando e cambaleando.
Fundo de suspense. Aquele fundo que a gente não consegue aumentar, que eu queria conseguir aumentar um pouquinho.
As patas do Gandhi.
Isso aí. O fato é que eu... Peraí. O fato...
Ah, tá. Só de novo.